Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara participa de ações para alertar contra o câncer de mama.
Deputados analisam mini-reforma eleitoral em meio a divergências.
Parlamentares e especialistas debatem violência contra os idosos.
Comissão Geral debateu a violência contra o idoso no país. O evento aconteceu na manhã de hoje no plenário da Câmara.
Parlamentares e especialistas alertaram que os casos de agressão e os golpes contra os idosos aumentam a cada ano, atingindo principalmente as mulheres. Outro dado apresentado aponta que a maior parte dos agressores é parente das vítimas.
Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, lembrado em 1º de outubro, Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, defendeu a apreciação da proposta de emenda à Constituição, que acaba com a contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos.
Marlos Sampaio, do PMDB piauiense, relatou sua experiência de 7 anos à frente da Delegacia do Idoso para ressaltar a necessidade de projetos que beneficiem os idosos, combatam a violência contra o segmento e criminalizem instituições financeiras ou pessoas que induzam os idosos a contraírem dívidas.
Para Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, a implementação de políticas para os idosos é essencial para garantir a longevidade no país. Segundo a deputada, apesar do Brasil possuir um estatuto que garante proteção à terceira idade, o número de casos de violência contra os idosos ainda é expressivo em todos os estados.
Os 10 anos do Estatuto do Idoso foram lembrados por Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Para o parlamentar, não há muito o que comemorar quando princípios elementares não têm sido respeitados, a começar, nas suas palavras, pela aposentadoria corroída pelo fator previdenciário.
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado em 21 de setembro. Décio Lima, do PT catarinense, apresentou dados do governo federal que, segundo ele, comprovam os avanços do programa Viver Sem Limites nas áreas de habitação, educação e saúde, com ações em favor da cidadania.
Previdência.
A diretoria financeira da Postales, fundo de pensão dos Correios, foi alvo de investigação que apontou um prejuízo de quase R$1 bilhão. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, alertou que, até o momento, apenas 2 diretores foram afastados e o terceiro continua atuando na instituição.
Saúde.
A comissão especial que avaliou o programa Mais Médicos apresentou seu relatório final contemplando 3 emendas de autoria de Rosane Ferreira, do PV do Paraná. Garantia de infraestrutura, treinamento de no mínimo 160 horas para os novos médicos e discussão do Código de Ética Médica do Brasil.
No entendimento do líder do DEM, Ronaldo Caiado, de Goiás, é injusto culpar apenas a falta de médicos pelo caos estabelecido no setor da saúde. A entrada dos médicos sem controle é o mal menor, disse o parlamentar, pois, na sua opinião, o governo federal quer encobrir problemas estruturais mais sérios.
Os municípios de Altamira, Gurupá, Anapu e reservas indígenas do Pará receberam profissionais do programa Mais Médicos. Zé Geraldo, do PT, acompanhou a chegada dos trabalhadores da saúde que, no entendimento dele, vão prestar contribuições a regiões paraenses com baixo índice de desenvolvimento humano.
Desde ontem, a Câmara dos Deputados está participando das ações do Outubro Rosa.
Ao longo de todo o mês, serão realizados eventos e manifestações para alertar sobre o câncer de mama, a modalidade cancerígena mais comum entre as mulheres.
A repórter Vânia Alves tem detalhes sobre a questão.
4 de cada 10 mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil vão morrer da doença. Esse é um dos índices mais altos do mundo, o dobro do registrado na Europa. Um dos principais motivos é a descoberta tardia da doença e a dificuldade do acesso a novas terapias de tratamento. Para alertar a população para a importância da prevenção desse tumor, que é o câncer mais comum em mulheres em todo o mundo, o Congresso Nacional se junta a monumentos em todo o mundo no Outubro Rosa e se ilumina de rosa durante todo o mês. O nome Outubro Rosa remete à cor do laço que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresa e instituições públicas em seu combate. O movimento começou na década de 90 nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas de realização de mamografia e de detecção do câncer de mama no mês de outubro. Promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara em parceria com a Procuradoria da Mulher do Senado, o Outubro Rosa começou com a abertura da exposição Recomeço, da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, no Senado. Em seguida, foi realizado o ato de iluminação na rampa de acesso ao Palácio do Congresso Nacional. O Ministério da Saúde registra anualmente cerca de 52 mil novos casos de câncer de mama. Toda mulher tem garantido por lei o direito de fazer o exame de mamografia gratuitamente pelo SUS. Mas ainda é pequeno o número de brasileiras que faz consultas preventivas anualmente. Entre as que vão ao médico, calcula-se que 29% não fazem o exame, mesmo depois que ele é pedido. Isso faz com que a doença seja descoberta em fases em que é mais difícil combatê-la. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, diz que a campanha quer reforçar a percepção de que a morte por câncer de mama é algo evitável.
Que o câncer de mama pode ser evitado, mas está sendo agravado pela, talvez, a dificuldade das mulheres compreenderem a necessidade da prevenção, ou talvez porque a sociedade não divulga o suficiente, que estas são mortes absolutamente evitáveis.
A partir de 8 de outubro, a exposição Recomeço será exibida no Espaço Mário Covas, da Câmara dos Deputados. Ela é composta por uma série de retratos de mulheres que retiraram os seios para se livrar da doença, mas lidam com o problema como uma nova chance de viver. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Educação.
O projeto do Plano Nacional de Educação encontra-se em análise no Senado. Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, frisou a importância do Congresso assegurar a manutenção das associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES.
Justiça.
Os 25 anos da Constituição Federal a serem completados nesta semana foram comemorados por Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo. De acordo com o parlamentar, o texto constitucional revela os avanços e desafios que ainda estão por vir na democracia do país.
Relator da proposta que institui o voto aberto para a cassação de mandato parlamentar, Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, cobrou agilidade na apreciação da matéria. Na opinião do parlamentar, a falta de comprometimento do Congresso ao adiar a votação da proposta mostra a falta de interação com a sociedade.
Paulo Magalhães esteve em evento realizado em Eunápolis, na Bahia, para a filiação de lideranças locais ao PSD. O deputado destacou a força e o trabalho desempenhado pelos novos filiados e também ressaltou a quantidade de pessoas presentes à festa.
Integrante da comissão que vai elaborar o novo Código Penal, Fábio Trade, do PMDB Sul Mato-Grossense, criticou setores do Congresso que confundem justiça com vingança. Na opinião do deputado, o sistema de leis penais não pode ser moldado como um instrumento de punição, o que não significa reduzir a pena do criminoso.
Segurança Pública.
De acordo com denúncia de Cláudio Cajado, do DEM, profissionais de imprensa do município baiano de Cândido Salles vêm sendo perseguidos pelo crime organizado. O parlamentar ressaltou que alguns jornalistas já foram ameaçados dentro da própria casa.
Cláudio Cajado expediu ofício à Secretaria de Segurança do Estado pedindo providências urgentes sobre o caso. O parlamentar também cobrou mais equipamentos e infraestrutura para as polícias militar e civil do município.
Relações Exteriores.
Após comentar o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff na abertura dos trabalhos da ONU, João Ananias, do PCdoB cearense, alertou a importância do governo adotar medidas para defender a soberania nacional e assegurar o bem-estar do povo.
Homenagem.
Júnior Coimbra, do PMDB, lamentou o falecimento de Salomão Venceslau. Ele lembrou que o jornalista era dono do grupo de comunicações tocantinense O Jornal, que, na opinião dele, presta serviços à comunidade local.
César Halum, do PSD, também lamentou o falecimento de Salomão Venceslau, aos 54 anos de idade. Na opinião dele, o jornalista prestou contribuições ao Tocantins desde a instalação do Estado em 1º de janeiro de 1989.
Ciência e Tecnologia.
Defensor da aprovação do Marco Civil da Internet, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, ressaltou a importância de eliminar alguns itens da proposta, entre elas a obrigatoriedade de armazenamento de dados no Brasil. O deputado afirmou que a sugestão atual não vai melhorar a segurança contra crimes digitais.
O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército lançou na semana passada a pedra fundamental do Polo de Ciência e Tecnologia de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Haroldo de Oliveira, do PSD, lembrou que o centro foi idealizado nos anos 1980 e retomado nos últimos anos com o apoio do governo federal.
Economia.
Nesta quarta-feira foi instalada a comissão especial que vai discutir a reforma tributária. Renato Molin, do PP Gaúcho, acredita que é preciso encontrar alternativas para diminuir a complexidade do fisco e dar maior competitividade às empresas brasileiras.
Na opinião de Afonso Ran, do PP do Rio Grande do Sul, é preciso reformular o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Para o parlamentar, é necessário ampliar os limites de benefícios fiscais, além de incluir outras categorias dentro do Simples Nacional, como forma de melhorar a arrecadação e acabar com a informalidade.
A Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa da Câmara realizou audiência pública no Rio Grande do Sul, com a presença de representantes do segmento. Ronaldo Zulk, do PT, disse que o debate visa aperfeiçoar a legislação do Simples Nacional.
Hoje foi realizada na Comissão de Defesa do Consumidor audiência pública para debater a existência de cartel entre diversos postos de gasolina pelo Brasil. Ao afirmar a existência de combinação de preços, Severino Ninho, do PSB pernambucano, cobrou mais rigor na fiscalização em nome da competitividade e do consumidor.
Após prestar solidariedade aos bancários em greve, Wellington Prado, do PT Mineiro, relatou que mais de 10 mil agências públicas e privadas estão fechadas no país. Ele completou que a categoria reivindica o reajuste de 11,93% e o fim de metas abusivas e do assédio moral.
Delei, do PSC Fluminense, criticou o que considera uma falta de sensibilidade social da direção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que decidiu fechar uma das entradas da empresa, obrigando os funcionários a atravessarem a cidade para entrar na CSN.
Tramita na Câmara dos Deputados a PEC que garante ao servidor de cargo em comissão direito a aviso prévio, seguro-desemprego e FGTS. Para Isalci, do PSDB do Distrito Federal, existe um vazio legal para os trabalhadores do segmento.
A Oi e a Portugal Telecom assinaram um memorando de entendimentos para uma futura fusão que deverá criar uma empresa com 100 milhões de clientes. Preocupado com possíveis prejuízos à concorrência e ao consumidor, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, apelou ao CAD para que analise a fusão com rigor.
Fábio Reis, do PMDB, cobrou providências da Anatel para solucionar os problemas dos consumidores de Sergipe junto às companhias de telefonia móvel. Ele frisou que as agências reguladoras devem agir com mais rigor para preservar os direitos dos cidadãos.
Agricultura.
O Fórum Brasil Central do Agronegócio, realizado na semana passada em Sinop, Mato Grosso, debateu, segundo Nilson Leitão, do PSDB, os gargalos que impedem o crescimento do setor. A infraestrutura do transporte da produção nacional foi o centro das discussões.
O CNPq lançou chamada pública para selecionar propostas de pesquisa, educação e extensão relacionadas à agroecologia e aos sistemas orgânicos de produção. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, avaliou que a iniciativa vai agregar mais valor e renda aos profissionais, fortalecendo a agricultura familiar.
A Mirlando, do PMDB, alertou para que considera um rompimento do Pacto Federativo na Amazônia, e especialmente em Rondônia, no que diz respeito à ocupação de terras que pertencem ao Estado. O deputado criticou a União que, segundo ele, insiste em se apoderar de terras estaduais conforme prevê e determina a Constituição.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, afirmou que os índios não precisam de mais terras, porque 13% do território nacional já são demarcados como reservas. O que as tribos indígenas precisam, na opinião do deputado, é de políticas públicas que garantam cidadania, respeito e dignidade.
A instalação da comissão que vai analisar a PEC que transfere a competência da União na demarcação das terras indígenas para o Congresso foi adiada. Ao criticar a decisão, Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, frisou que o Congresso não pode se dobrar à pressão de um grupo de índios que promovem a baderna e não o diálogo.
Desenvolvimento regional.
Dados divulgados pela Caixa Econômica Federal apontam que o Minha Casa Minha Vida já levou aquecimento solar a mais de 183 mil famílias beneficiadas pelo programa. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, voltou a elogiar o governo pela iniciativa de executar o que considera o maior programa de habitação popular do país.
Segundo Carlos Souza, do PSD, 41 municípios do Amazonas não têm agências bancárias ou do INSS, o que retira, segundo ele, a cidadania da população. O deputado fez um apelo para que o governo federal resolva a questão e libere também recursos que possibilitem a melhora da mobilidade urbana em Manaus.
Autoridades do governo do Ceará participaram em Brasília de reunião para tratar da conclusão das obras da ponte sobre o rio Jaguaribe, que vai facilitar o acesso entre Aracati e Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com José Ayrton, do PT, a conclusão irá beneficiar a economia e o turismo local.
O Tribunal de Contas da Bahia prevê que as prefeituras do estado terão em torno de 75% de contas rejeitadas por problemas de índice de pessoal. Roberto Brito, do PP, defendeu a instalação de comissão especial na Câmara para discutir o tema e evitar prejuízos financeiros aos municípios brasileiros.
De acordo com recente pesquisa divulgada pelo IBGE, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. No entanto, para Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é importante ressaltar que a pesquisa também revelou um aumento na taxa de analfabetismo e uma estagnação na formalização do trabalho.
Eleições.
Os deputados continuam a debater o projeto da mini-reforma política já aprovada no Senado. Ao pedir o arquivamento da proposta, Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que a matéria é um retrocesso no processo eleitoral e político do Brasil.
Para concretizar a reforma política, no entendimento de Paulo Foleto, do Espírito Santo, é necessário chamar os jovens para o debate. O parlamentar expressou que o PSB é contra a mini-reforma, que, na sua opinião, no momento atual, tem objetivo eleitoreiro.
Ângelo Agnolin, do PDT tocantinense, sustentou que a proposta de mini-reforma eleitoral em análise na casa não condiz com o anseio de mudanças da população. Para o deputado, o principal item da reforma a ser discutido é a redução dos custos de campanha para evitar que o poder econômico desequilibre a disputa eleitoral.
A proposta de mini-reforma também foi criticada por João Moraes, do PCdoB Mineiro. Ela entende que o texto deve sanar as deficiências do atual sistema político-eleitoral, proporcionando alterações que libertem as campanhas do poder econômico, aperfeiçoem os partidos políticos e garantam a democracia representativa.
A primeira tentativa de votar a mini-reforma política aconteceu na noite de ontem, sem sucesso.
A proposta deve ser aprovada e sancionada ainda nesta semana, para que tenha validade já nas eleições de 2014.
Saiba mais sobre as divergências em torno da proposta com a repórter Paula Bittar.
As novas regras deveriam virar lei até o próximo dia 5, ou seja, este sábado, para valerem para as eleições do ano que vem. O texto aprovado pelos senadores, entre outros pontos, impõe limite para a contratação de cabos eleitorais. Permite repasse de recursos do fundo partidário a partidos com contas rejeitadas no segundo semestre de ano eleitoral. Não considera o uso de redes sociais campanha antecipada. Proíbe propaganda eleitoral, como cartazes e placas em propriedade privada. Na Câmara já havia acordo para a retirada do item mais polêmico, o que permite a doação de dinheiro a partidos e candidatos por empresas concessionárias de serviços públicos. Mesmo assim, os deputados não conseguiram entendimento para votação. PT, PDT, PSB e PSOL, entre outros partidos, foram contra a mini-reforma. O deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, voltou a defender uma ampla reforma política.
O que é que o parlamento quer votar hoje, nesta noite? Algo para piorar a política brasileira? Algo que mexe em coisas cosméticas ou que mexe para pior na política brasileira? O meu apelo a esse parlamento: vamos rejeitar este projeto e vamos debater uma reforma política séria para este país. Estas medidas cosméticas que dizem retira o cavalete, mas não coloca limite de gasto, ou seja, siga fazendo o abuso do poder econômico.
Por outro lado, PMDB, PR, PSDB, DEM, entre outros, queriam votar a mini-reforma. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, fez um apelo para que os deputados aprovassem o texto. O líder afirma que as medidas previstas na proposta ajudarão a reduzir gastos de campanha.
O que nós não podemos fazer é perder o último dia que nós temos para fazer uma apreciação e ignorarmos que tem coisas positivas e, em nome de alguma coisa que nós não concordemos, deixarmos perder a oportunidade de reduzirmos os custos da nossa campanha. Ou alguém tem dúvida que em 12 páginas de descrição de artigos e parágrafos aqui, será que tudo isso aqui é ruim?
Nesta quarta-feira, os deputados devem fazer nova tentativa de votar o texto, mas a situação se complica cada vez mais, já que a mini-reforma eleitoral, sendo modificada na Câmara, teria de passar por nova análise no Senado, seguir para a sanção presidencial e virar lei ainda nesta semana, para valer para as próximas eleições. Antes de iniciar as discussões quanto à mini-reforma, os deputados limparam a pauta do plenário, que estava trancada por projetos de lei com urgência constitucional vencida. Aprovaram autorizaram a criação da ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e a proposta que cria funções comissionadas no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O plenário também aprovou, nesta terça, resolução criando a medalha à Assembleia Nacional Constituinte para homenagear os constituintes e colaboradores da Constituição Federal de 88, que completa 25 anos no próximo dia 5. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Há pouco mais de uma hora, a sessão foi encerrada sem quórum para que a votação da mini-reforma política pudesse acontecer.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite. Nós voltamos amanhã.
Uma ótima noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.